Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Já voltamos, estávamos já no momento entrando. É gostoso, né, quando a gente começa a ouvir melhor de música do coral, que é feito por tantas vozes que estão ali antenadas, né? Há um regente, mas esse regente, ele simplesmente está, né, como um maestro, entra você, depois aquele lá, e aí juntos, né, de uma maneira, confraternizando aí de uma maneira coerente, né? Se faz um trabalho, uma obra, né? E fica um trabalho muito bem feito, muito bonito, porque é muito pensado antes, muito trabalhado antes, e é muito com carinho, com amor, já que é um trabalho voluntário, e o amor pela música, né, é muito maior, e faz com que as pessoas se unam, e são pessoas assim, a gente tinha docentes, tem funcionários, tem comunidade externa, então há uma grande diversidade, que é a representação da música brasileira, né? A música brasileira é isso, né? Com grandes nomes, com nomes que estão iniciando, e é um certo tropicalismo aí, né? Um jeito de buscar coisas de um lado, coisas de outro, e aí a gente faz de um jeito próprio, um jeito brasileiro de construir música da melhor qualidade, daí o grande respeito pela diversidade da música brasileira. E a gente falava aí do coral de não ser tão conhecido como deveria ser conhecido. qual as grandes questões? Falta divulgação, as pessoas conhecem pouco na comunidade uspiana. O que a gente precisava, então, para os próximos anos aí, para o coral se tornar mais visível?
Eu acho que tem uma questão da comunicação aqui dentro da própria universidade, de vários projetos interessantes que a gente acaba não sabendo. Eu acho que o coral, ele está também dentro dessa mesma situação que a gente vive. Acho que ele precisa estar mais próximo hoje aqui dentro da universidade, das unidades, de propiciar uma entrada dos estudantes, mesmo de professores e funcionários. Para os estudantes, acho que ele pode ser uma mediação para essa dificuldade toda que se tem na própria graduação. Pode se constituir como um lugar onde eles possam ter crédito, horas para sua formação e para o seu próprio crescimento ali, né? Então, isso até tem sido o alvo da nossa discussão. A gente já tem pensado nisso, inclusive não só isso, na licenciatura, que é um grande curso, né? Que tem todos os cursos, tem. A gente sempre tem a questão dos docentes, dos futuros professores, com a questão da voz, o que significa a voz na vida da gente. E o coral, com tudo isso que tem de experiência, com fonos lá dentro, apesar de cantoras, mas com fono, com os vários cursos que a gente tem lá, acho que é uma das possibilidades.
Há uma ponte, por exemplo, a gente tem um departamento de música aqui da Escola de Comunicações e Artes, e o coral, existe alguma ponte, alguma forma de vocês conversam, ou não, cada um faz o...
Olha, incrível você perguntar isso agora. Sim, a gente conversa bastante, não trocamos experiência de estudo exatamente, porque o Coral USP tem uma formação, entrega uma formação informal para os seus cantores, ou contrário da ECA, mas nós temos uma boa entrada, sim, com a ECA. Inclusive, esse final de ano nós vamos ter uma apresentação em parceria. O USP, o CAM, Coral da ECA, o Comunicantos, o Coro de Câmara, e Coral USP. E essa é a primeira vez que acontece isso em todos esses 50 anos do Coral USP. Nunca fizemos uma apresentação com todos esses parceiros. Então, para a nossa pró-reitoria, deve estar sendo uma grande alegria.
E para todos nós que vamos receber esse presentaço. E quais, a gente está falando tanto de cantar aqui, acolá... Por que se canta e para que se canta? Quais os benefícios de quem entra para um coral, né? E o que normalmente essa pessoa, ela começa a se transformar, ela começa a se sentir mais valorizada, a autoestima aumenta? Quais são os reais benefícios, então, de se cantar?
Eu acho que os benefícios são inúmeros, independente da idade. Obviamente que para os nossos coralistas com mais idade, é um lugar excelente para socialização, fazem amizades, começam a sair, então a vida começa a melhorar. Eu canto no Coral USP desde dos anos 80, assim, que eu tinha 2 anos de idade. Brincando, né? Era nenê. Não, e assim, os meus amigos até hoje são os amigos que eu fiz no coral. Não sei se porque a gente também tem o mesmo... gosta das mesmas coisas e tal. Então, para a saúde, são inúmeros os relatos de pessoas que falam: olha, eu sou uma pessoa depois que eu entrei no Coral USP, não tem comparação com quem eu era antes. Principalmente do ponto de vista da saúde mental, da convivência com a família, de ficar uma pessoa mais tranquila e chegar em casa não estar de mau humor, né? Porque cantou. Então, a gente tem inúmeros relatos que a gente até está querendo colher, né?
Na verdade, então, até esse foi um projeto. Agora a gente já está tendo alunos estagiários para desenvolver, fazer uma coleção narrativa, porque as ressonâncias do coral são muitas, né? Eu cantei em 80 e já teve um efeito na minha vida desde então. Dali eu já continuei, não só no coral, não fiquei no coral, infelizmente, agora estou voltando, mas de procurar e desenvolver isso. E tem uma outra experiência que acho que seria interessante trazer dessas narrativas, que a gente tem, dentre os projetos especiais do coral, um realizado dentro da penitenciária feminina do estado de São Paulo, onde de lá já até saiu um grupo, que é o Mulheres Livres, que está se apresentando em vários lugares e vai se apresentar, acho que até no Itaú Cultural, por aí. E lá a gente já colhe. Outro dia encontrei uma das ex-presidiárias que disse o seguinte: quando eu comecei a cantar aqui, eu me salvei, me reorganizei e a minha vida se tornou outra. Eu vi que eu precisava focar. focou e então coisas assim dessa natureza, sabe?
E o grupo é lindo, é lindo, lindo, é artisticamente lindo, incrível como essas mulheres são fantásticas. E esse é interessante falar, que é da Carmina Juarez, nossa professora de canto, que resolveu assumir esse grupo e está indo super bem.
Que bom, a gente fica muito feliz. Está aí a música, em todos os sentidos. Temos, inclusive, a professora Yane, que é docente de psicologia, e aí sabe muito bem, hein, os benefícios aí que isso também acarreta, né, para nosso, para a questão dos relacionamentos, para aproximar as pessoas, porque aí as diferenças aí a questão, elas se diluem, né? São seres humanos ali cantando por algo maior e as pessoas se respeitam nesse momento. Que bom.
Exatamente.
Dá pra gente ouvir mais uma? Enquanto isso, dá para selecionar mais uma para o pessoal. Enquanto isso, vamos falar rapidamente, enquanto vai selecionando, da passagem de vocês, como é que vocês entraram no Coral USP, o que que despertou, o que que aconteceu de maneira mais breve para a gente saber a história de vocês?
Posso falar?
Pode.
Eu, uma vez, fui assistir uma peça de teatro e antes dessa peça se apresentou um coral, que não era exatamente o coral da USP. Eu fui falar com o maestro, que era de Ribeirão Preto, ele falou, não, vai fazer um teste no coral da USP. E aí eu fiz um teste e fiquei, porque eu adorava cantar, então estou até hoje.
Essa é uma característica interessante do coral, dos nossos profissionais, porque todos, acho que talvez menos eu, todos começaram... Não, Mauro começou com a Helena também.
Cantando. Não, mas eu sei, mas você não tinha outra profissão como nos outros, né, Tim? Porque a gente tem gente que estava fazendo fala,
sim,
a gente
estava
fazendo física...
Mas o que eu queria dizer
fazendo...
é que desses profissionais todos que nós temos, todo mundo cantou no Coral USP. Todo mundo é gema da casa. Isso é muito interessante, né? Porque o Benito não fez só do coral uma coisa para ele reger, mas sim como uma escola, não é? Isso a gente deve a ele, com certeza.
Sim. Você ia falar, Ana?
Não, acho que você só perguntou como eu entrei.
Isso,
né? Eu acho que eu estava lá no Bandejão, no primeiro ano da faculdade, chegando nos primeiros, e fiquei sabendo, alguém divulgou ali que ia ter seleção. Aí eu falei, nossa, cantar no coral? Pode um estudante cantar nesse coral? Já naquela época, em 80.
Parecia tão distante, né?
Hã?
Parecia um sonho tão distante.
É, né? Então, mas aí foi maravilhoso. Já mal acabei de entrar, dali a pouco já estava viajando, né?
Uma delícia.
Então, eu estava dando aulas de música para alunos específicos, num local chamado Estação Especial da Lapa, que fica ali ao lado da Estação Ciência.
Ah, na Guaicurus.
Na Guaicurus. Eu passava praticamente a tarde toda lá dando aula. Aí eu falei, eu quero voltar a cantar, porque eu me formei na Unesp com o Samuel Kerr, e eu amava cantar, além de trabalhar com coro, que eu já vim desde a época trabalhando, mas eu adorava cantar, sempre gostei de cantar. E aí eu falei, eu vou dar um pulo lá na USP e vou ver se tem algum coro, que eu tenho algum horáriozinho que eu posso. Daí eu vim até aqui, vim até a cidade universitária. Quando eu cheguei, me falaram, olha, está abrindo um grupo novo na Estação Ciência, que é exatamente onde eu estava, exatamente no horário que eu terminava minhas aulas. Aí eu comecei a cantar com ele. Era um grupo novo, né, de terças e quintas. E passou pouco tempo, eu já estava no grupo também de segundas e quartas. Eu cantava de segunda, terça, quarta e quinta lá.
É isso que acontece.
E depois, passado um ano, a Helena me chamou, Mauro, dá uma oficina às sextas-feiras. Eu acabei passando todos os dias da semana lá na Estação Cinto.
E para fechar, você, Márcio?
Bom, então, por isso que eu disse que eu sou um pouco diferente. Eu sou de Santos e regia um coro em Santos em 82. Quando uma das regentes daqui assistiu esse grupo lá de Santos e falou pro Benito, a gente tem que trazer essa moça porque ela faz coro cênico. E aqui não tinha ainda, a gente não tinha nenhum coro cênico. Então eu vim através da Mara Campos, ela que trouxe, falando que para o Benito que eu precisava vir para cá para começar um trabalho com coro cênico. E foi assim mesmo. Eu vim, logo em seguida a gente já estava fazendo cena, a gente já trouxe o Puebla, que trabalha com a gente até hoje, muitas vezes, né? Tem coro que ainda faz trabalho cênico. E fiquei. Estou há 33 anos.
33 anos. O que a gente vai ouvir agora que você escolheu?
Eu escolhi uma coisa interessante, Moda dos Quatro Rapazes, que é um coro masculino que vocês vão escolher, vão ouvir, e vão ver que interessante o que se pensa essa música sobre a saia.
Nós somos quatro rapazes dentro de uma casa vazia. Nós somos quatro amigos íntimos. Dentro de uma casa vazia, nós
Muito bem, já estamos de volta aqui. 50 anos do Coral USP, já quase terminando aqui, mas antes a gente vai falar da agenda e dos projetos, porque são muitos. Fiquem à vontade para falar para o pessoal, para a gente ajudar na divulgação de tantos projetos, de uma agenda tão especial.
Olha, a agenda é grande, viu? Porque a gente faz muitas apresentações durante o ano, mas eu vou falar algumas. A gente tem esse final de semana um concerto do grupo Dona Iá, Coral USP Dona Iá, no sábado, dia 14, agora, às 15 horas, no Parque da Aclimação, entrada franca. Depois, na semana que vem, a gente tem o grupo feminino, regido pela Paula Cristina, no auditório Itzvan Jantson, né? Biblioteca Brasiliana. Esse concerto vai ser às 20 horas, do dia 17. É muito grande a agenda. Então,
acho que é melhor olhar no site, né? Legal, que a gente tem muita coisa até o final do ano.
Olhar no site, porque são os finais de semana, chegam a ter 3 apresentações por final de semana.
Então, para você ter ideia, nós temos 130 concertos, a média de 130 concertos por ano. Então é melhor olhar, porque agora no final do ano aperta mesmo.
E no final do ano vai ter umas coisas muito legais, porque o Chico César cantou com a gente.
Ah, isso que eu queria falar.
Ele cantou com a gente 3 anos, a Márcia vai falar isso.
Então, olha, nós temos uma apresentação especial no Mercadão da Lapa, no dia 3 de dezembro. Desculpa, eu falei Mercadão da Lapa? Mercadão, opa. Centro,
mais conhecido.
No Mercadão, no dia 3 de dezembro, à 1 da tarde, com a participação do Chico César.
Ótimo, o Chico está sempre conosco aqui, revelação pela Rádio USP. Outros projetos?
Olha, eu acho que é importante dizer que nós lançamos esse ano o livro, lançamos pela EDUSP o livro dos arranjos da Damiano Cozzella, que foi um dos grandes arranjadores que vive ainda, mas trabalhou com a gente por 30 e tantos anos. E esse livro foi uma organização dos arranjos de música popular, e quem fez essa coleção, quem organizou esse livro foi o Alberto Cunha, junto com Helene Starzinski. E esse livro está sendo vendido na EDUSP e é também a comemoração, uma das grandes coisas que lançamos nos 50 anos. E temos a cantata, que já você comentou mesmo, que fizemos a cantata brasileira. E para o final do ano, vamos fazer, junto com a OSUSP, com a OCAM e com o Coro da ECA, Gilberto Mendes, na Sala São Paulo, dia 9 e 10 de dezembro, com Alegres Trópicos, um baile na Mata Atlântica.
Uau!
Então, acho que essas são as principais.
Não esqueça, coralusp.prcel.usp.br. Você fica por dentro de tudo, manda um e-mail para o pessoal. E é o Coral USP 50 anos, tentamos sintetizar em apenas 1 hora, 50 anos, impossível, portanto, entra lá, coralusp.prcel.usp.br, fique por dentro. Foi a nossa contribuição dos nossos 40 anos, por 50 anos, nosso parceiro Coral USP, conosco a Márcia Henschel, regente e diretora artística do Coral USP. Obrigado, Márcia.
Obrigada a vocês e parabéns aos 40.
Obrigado, Mauro Aulicido, regente.
Obrigado, Mário. Sou fã da Rádio USP.
Obrigado. Bete Amin, fonoaudióloga, orientadora de técnica vocal e minha professora.
Obrigada, Mário. Também sou fã. Escuto o dia inteiro.
Yane Scarcelli, substituindo o nosso querido Silvio Macedo Soares, logo estará conosco, se Deus quiser. Ela também que é docente do Instituto de Psicologia. Obrigado.
Obrigada, outra fã aqui. Somos todos fãs.
Um abraço a todos, ao Alberto Cunha, ao Silvio, a Jô. Ao nosso querido Esdras, dedicamos também esse programa a você, sempre presente e homenageando e levando a música a todos os cantos. Sempre a gente tem aquela máxima do Caetano Veloso, por isso uma força me leva a cantar. A gente não sabe muito bem que força é essa, mas é uma força do bem. E venha fazer parte desse bem também do Coral USP, celebrar 50 anos e os 40 anos da Rádio USP agora dia 11 de outubro, imperdível. Via Sampa fica por aqui, a apresentação foi minha, Mário Santos. Os trabalhos técnicos hoje do Thales Almeida, tivemos Amanda Pedrosa também fazendo os textos e Heloísa Granito na produção. Grande abraço para você e para o Ricardo Alexino Ferreira, lembramos de você, que entra agora Diversidade em Ciência, a Yane lembrou de você. Deu tudo certo, Alexino, você está percebendo. Abraço, querido, tchau.
Você ouviu Via Sampa.